Agora são 10 horas e 36 minutos. Bom dia para você. Hoje é quinta, 24 de agosto de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. 5 pessoas morreram em um confronto com a polícia em Santa Helena, na região oeste aqui do estado. A Franciele Tienda, CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Os 5 morreram durante o confronto armado com policiais do Batalhão de Polícia de Fronteira, em uma área rural de Santa Helena, cidade próxima a Foz do Iguaçu, na tarde dessa quarta-feira. Segundo o subcomandante do BPFROM, Major Prado, a ação começou com diligências da Agência Regional de Inteligência, do 5º Comando Regional da Polícia Militar, que levantou a localização de 5 suspeitos que estariam escondidos em uma casa no distrito. De acordo com os levantamentos, além de outros que ainda estão em andamento, ao menos 2 deles teriam envolvimento, inclusive com recente homicídio, que ocasionou a morte de um segurança de um posto de combustível, crime o qual noticiamos nesta segunda-feira no CBN Paraná, e também de outro homicídio ocorrido alguns anos na cidade de Santa Teresa do Oeste, a 20 quilômetros de Cascavel. Diante disso, foi solicitado apoio aos policiais do BPFROM, bem como do 19º Batalhão da Polícia Militar de Toledo. No local, os policiais avistaram alguns dos homens com atitudes suspeitas na proximidade desta casa. Ao darem voz de abordagem, os envolvidos desacataram e revidaram com as armas em punho. Desta forma, em legítima defesa, diante da iminente injusta agressão por parte deles, os policiais militares dispararam, iniciando-se então um confronto armado. Após a troca de tiros, os policiais acionaram socorro médico para atenderem os feridos. Contudo, foi constatado a morte dos 5 no local. Os homens de 18, 25, 30, 33 e 38 anos foram levados ao Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu. Ainda de acordo com o BPFROM, todos os suspeitos mortos estavam armados com pistolas de 9 milímetros, pistola calibre 635, além de 3 revólveres calibre 38, os quais foram apreendidos com as munições. O BPFROM também ressaltou que o confronto armado não é desejado pela instituição, sendo o último recurso a ser empregado pelos policiais numa ocorrência. Luciano.
Muito obrigado, Fran, pelas suas informações. Um corpo com sinais de violência foi encontrado pelos bombeiros após um atendimento de um incêndio em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia a você, Luciano. Bom dia a todos. O corpo de uma mulher foi encontrado pelos bombeiros durante o atendimento de uma ocorrência de incêndio no bairro Neves, aqui na cidade de Ponta Grossa. Moradores acionaram as equipes após verificarem a saída de fumaça pelo telhado de uma casa. Bombeiros arrombaram a porta e, após controlarem as chamas, encontraram em um quarto, ao lado da cama, o corpo da mulher, somente com a parte de cima das roupas. Segundo a polícia, a mulher apresentava vários ferimentos causados por arma branca na região do tórax e próximo ao pescoço. O corpo da mulher foi levado para o IML de Ponta Grossa. Segundo a Polícia Civil, um homem foi visto saindo da casa da vítima próximo do horário em que a casa foi incendiada. A principal hipótese de investigação é que se trata de um latrocínio. O suspeito do crime está foragido e as equipes policiais mobilizadas para localizá-lo. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações. Então, mistério nesse crime nos Campos Gerais, que o Ricardo Silveira nos trouxe os detalhes. Corpo com sinais de violência, localizado durante o atendimento a um incêndio no município de Ponta Grossa. A investigação tem início a partir de agora, portanto. Uma criança de 2 anos foi picada por um escorpião na região de Maringá. É o segundo caso em uma semana lá na região. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciano. Bom dia. O acidente com escorpião foi ontem à tarde em Nossa Senhora das Graças, cidade aqui da região de Maringá. Um menino de 2 anos foi picado no pé enquanto tomava banho. O SAMU aéreo foi acionado e a criança foi trazida de helicóptero para o Hospital Universitário de Maringá. Segundo os socorristas, o caso não é tão grave e a criança talvez nem precisasse de soro antiescorpiônico. Na semana passada, uma outra criança também foi picada por escorpião aqui na região. Foi na cidade de Itaguajé e a vítima é uma menina de um ano. Ela estava com a mãe no sofá de casa quando foi picada, e neste caso com gravidade. A menina também veio para o HU de Maringá de helicóptero e foi internada na UTI, mas já melhorou e agora está na enfermaria do hospital. O HU de Maringá é referência regional no atendimento a casos como estes. E os especialistas alertam para os cuidados com os escorpiões. No calor, o número de acidentes aumenta. Em Itaguajé, a cidade com menos de 5 mil habitantes onde a menina foi picada, foram registrados este ano 58 acidentes com escorpiões. Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. A justiça condenou o Estado do Paraná a pagar uma indenização de R$100 mil às três mulheres vítimas de estupro e importunação sexual por um policial militar em Londrina. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciana. A primeira vara de Fazenda Pública de Londrina acatou a ação indenizatória e determinou que as três mulheres em situação de rua denunciaram um policial militar por estupro e importunação sexual recebam R$100 mil do Estado por danos morais. A informação foi confirmada pelo advogado Mauro Martins, ele que atua como assistente de acusação no processo representando as vítimas. Cada uma das mulheres que teriam sido estupradas vão receber R$40 mil de indenização. Já a vítima de importunação sexual vai receber R$20 mil. Os crimes teriam sido cometidos pelo policial entre o final do ano passado e o início desse ano em um mocó no centro da cidade. Os casos só vieram à tona quando uma delas criou coragem e resolveu denunciar. De acordo com as investigações, o servidor público teria se aproveitado da situação de vulnerabilidade social das vítimas para cometer os crimes. Ele também estaria fardado e teria usado a arma da corporação para ameaçar as mulheres. Para o advogado, a decisão judicial reconhece a responsabilidade do Estado na ação do policial. A decisão da Justiça pelo pagamento de indenização às vítimas ainda é passível de recurso. Os advogados do policial informaram que não vão se manifestar sobre esse processo, uma vez que a ação foi ajuizada contra o Estado e não contra o agente público.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. E nós voltamos à Ponta Grossa. Há pouco o Ricardo trouxe a informação do corpo com sinais de violência encontrado pelos bombeiros no atendimento a um incêndio lá na cidade. Parece que foi preso o suspeito por esse crime, é isso, Ricardo?
Exatamente, o senhor ouvintes da CBN, acaba de ser confirmado, né, por parte da Polícia Civil aqui de Ponta Grossa, a localização, né, do suspeito deste crime, não é, como relatamos há pouco aqui durante a nossa participação no CBN Paraná. O homem, não é, inclusive já possuía, não é, mandado de prisão expedido pela prática de crime de roubo, não foi especificado ainda pela polícia onde ele foi localizado, mas a informação de momento é da localização deste homem sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil aqui da cidade de Ponta Grossa. E, claro, nos desdobramentos do caso vão seguir sendo investigados pelas equipes policiais. Luciano?
Muito obrigado novamente pelas suas informações. Preso suspeito, portanto, por este crime, agora deve ser interrogado. E aí o desdobramento dessa investigação você acompanha no decorrer da programação da CBN. Bom, vamos falar de uma operação que mira um grupo ligado a roubos de cargas aqui no estado do Paraná. Quem tem mais informações direto da coletiva de imprensa aqui na capital paranaense é a Marina Prota, da CBN Curitiba. Marina, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia aos ouvintes. Esse grupo criminoso é investigado há pelo menos 8 meses pela Polícia Civil. Uma primeira operação fez a apreensão de armas, também bloqueadores de sinais e celulares. 17 pessoas foram presas nesta primeira ação e hoje há um desdobramento desta operação. Quem explica para a gente o que foi feito na data de hoje é o delegado André Feltes, responsável por essa operação. Delegado, 13 mandados foram expedidos hoje. Como é que está o desdobramento dessa operação?
Bom dia. Bom, como você falou, né, essa operação é um desdobramento de uma operação que a gente fez há 2 meses atrás. Na época, a gente prendeu 17 indivíduos, né, eram prisões temporárias, elas foram convertidas agora em prisões preventivas e, após essa primeira etapa, a gente identificou outros 5 integrantes. Então, também foram decretadas preventivas deles, né, a gente conseguiu cumprir 4 dessas 5 por enquanto e as buscas já foram cumpridas. Aprendemos mais 2 armas de fogo, né, eram indivíduos ali que participavam diretamente da abordagem dos motoristas, enfim, relacionados com o grupo. E era um grupo, como você falou, já vinha atuando há muito tempo, a gente já estava mapeando essa atuação deles há mais de um ano, né. E percebia que eles praticavam crimes na região de Pinhais, sempre seguindo os caminhões que saíam de centros de distribuição, né, de produtos de comércio, cigarros ali da região. pesquisavam bastante, né, acompanhavam os motoristas, faziam um levantamento prévio para identificar as placas dos caminhões. E 3 dias antes da deflagração dessa operação, eles fizeram um roubo de uma carga de iPhone, né, que foi até o que justificou a prisão desses outros indivíduos. Mas era um grupo bastante atuante, né? A gente percebeu que após essas prisões, a gente teve uma redução muito drástica desse tipo de crime na região. A gente não conseguiu identificar desde aquela data nenhum crime de roubo na região de cargas, sendo que anteriormente a gente tinha notícia de pelo menos 1 ou 2 por semana. Então, era um grupo que realmente vinha atuando há bastante tempo, né? Indivíduos já com várias passagens criminais, a maioria deles por roubos, que agora provavelmente, né, está sendo... estão vinculados a pelo menos 8 fatos criminosos e vão permanecer um tempo afastados do convívio social.
Agora, delegado, o prejuízo com o roubo dessas cargas ultrapassou os R$2 milhões. Mas a gente também chama atenção para as pessoas que compram, né, a carga, fazem a receptação disso. Muitas vezes elas não são por uma pessoa só, são pulverizadas. Como é que está a investigação também nesse quesito?
Isso. Dentre as cargas que foram roubadas, muitas delas no caso de cargas de cigarros, né, essas cargas são facilmente pulverizadas, é difícil de rastrear. Né, então isso a gente está apurando ainda, mas também a gente percebeu que eles pegaram uma carga de pneus, né, que era mais de R$600 mil, cargas de geladeiras com 80, 100 geladeiras, cargas caras. Então obviamente não é tão fácil tu vender uma carga dessa, essa carga normalmente já tem um destinatário. Uma delas a gente sabe que foi para Santa Catarina, a gente está tentando identificar para quem foi. E essa carga de iPhone aí que foi roubado 3 dias antes da primeira fase, ela era composta por 40 iPhones 13, 12 Pro, iPhones caros, né? E aí a gente sabe que essa venda é mais pulverizada, né? Às vezes coloca anúncio no site de e-commerce ali, a pessoa às vezes vai comprar, se o preço não estiver muito afastado do valor de mercado, talvez a pessoa que adquire esse produto nem perceba, né? Então a gente está tentando checar agora justamente, né, quem foram as pessoas que fizeram a aquisição desses celulares e se fizeram de boa fé ou de má fé. Porque se foi comprovada má fé, né, eles podem responder pelo crime de receptação.
Desses mandados que vocês cumpriram hoje, 4 pessoas foram presas, 1 pessoa ainda segue foragida. Ela seria um dos líderes, um dos cabeças?
Na realidade, assim, o grupo ele tinha mais ou menos umas 4 pessoas, né, que lideravam ali, né, que coordenavam, que eram pessoas já com história criminal mais antigo e que a gente via que era normalmente quem determinava que carga pegar, que realizava lá a divisão dos valores, né. Na primeira etapa, a gente prendeu 3 desses, 2 desses. E hoje a gente prendeu um deles, e esse 4º indivíduo que tinha essa função, que essas pessoas normalmente não participavam ativamente do roubo, ou seja, não abordavam. Normalmente eles estavam no veículo, no apoio, coordenando um pouco mais afastado, mas não era justamente aquele que abordava o motorista. Então, dos 4 que a gente percebeu que tinha essa função, ao longo da investigação, né, na primeira e nessa fase, a gente acabou prendendo 3, e esse segue foragido.
Perfeito, obrigada, delegado André Feltz, então explicando sobre essa operação, Lucia. A gente vai seguir acompanhando porque os desdobramentos podem acontecer com a prisão desse indivíduo que ainda continua foragido. Lucia.
Muito obrigado, Marina Prota, pelas suas informações ao vivo aí com o delegado responsável por essa operação que prendeu pessoas ligadas a roubos de cargas aqui no estado do Paraná. E com essas informações, nós encerramos o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações de todo o estado. Ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.